gostaria que tivesse acontecido, o que, que teria sido melhor, mais correto ou não, né? Então, queria orar a respeito disso. Deus, eu oro a Ti, Pai, te agradecendo, porque o Senhor é nosso Pai, Deus. Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, Pai, o Senhor é o preenchimento perfeito para esse buraco nas nossas vidas, Pai. Deus, eu não sei a situação de cada um aqui, Pai, se teve uma figura paterna, se não teve, se foi difícil, se não foi, Pai, mas nós sabemos que o Senhor pode preencher esse espaço, Deus. Talvez a dor de uns aqui não é porque não teve pai, mas porque às vezes foi um pai que não protegeu, que não proveu, que não cumpriu o seu papel. E Deus, nesse momento, nós quebramos esse ciclo. Deus, mesmo que a gente possa não ter tido um pai terreno, uma figura paterna saudável, mas que esse ciclo acabe aqui, Pai, que nós possamos ser, sim, as pessoas que vão proteger, que vão prover, que vão edificar. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe cada coração aqui, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem é que conhece o versículo mais famoso da Bíblia? Ou talvez o segundo mais famoso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desse tema, eu acho muito interessante como que, de algumas semanas para cá, eu tenho pensado muito e refletido nesse padrão e talvez um novo paradigma, uma nova maneira de pensar, que é, eu não sou um perdedor que Jesus veio restaurar. Eu não sou um pecador que Jesus veio salvar. Eu não sou uma pessoa que estava com tudo errado e que Deus veio acertar a minha vida. Não. Nós somos filhos e a razão dele ter vindo para nos salvar foi para afirmar a identidade que ele criou em nós originalmente. Né? Então a gente coloca lá Adão, por exemplo. Quando Deus criou Adão com uma perspectiva de governante. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus falou, Adão, dá nome para os animais. Quando você dá nome aos animais, você não está simplesmente falando assim, ó, esse aqui vai chamar cachorro, esse aqui vai chamar gato, esse aqui vai chamar girafa. Não. A gente sabe que cada animal tem uma característica específica, um instinto, né? Esses dias, a Celina, ela tá sempre pedindo a gente para contar a história, né? Aí teve umas semanas que foi os três porquinhos, depois a história de Jonas, ela ficou muito impressionada, né? E aí, essa semana, eu fui contar para ela a história do filho pródigo, e aí eu falei daquele momento ali que ele tá na pior, né? E aí ele come a comida dos porcos, e a gente entrou em todo um assunto sobre o que cada animal come, né? O porco come uma comida mais suja, né? O coelho gosta de cenoura e tal, enfim. Né? Então, Adão, ele colocou ali a identidade de cada animal. Né? E, da mesma maneira, Deus, quando ele nos criou, ele também estabeleceu a nossa identidade. E a nossa identidade como filho de Deus não é de coitados que precisam de salvação de alguém. Mas ele veio para afirmar que nós somos provedores. Nós somos governantes, nós somos pessoas que a gente não está esperando alguém. Mas Cristo dentro de nós somos a esperança da glória. Nós somos a esperança para alguém. Nós somos a provisão para alguém. Nós somos a resposta para alguém. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente consegue entender a perspectiva de Deus em dar seu filho. Né? Ele tinha uma perspectiva, olha, eu sou um provedor, eu sou Deus, eu sou o Criador. O que, que a humanidade precisa? Do meu filho, para ser um sacrifício perfeito. E dessa mesma maneira a gente pode traçar paralelos para todos os aspectos da nossa vida. Né? Quando você oferta aqui na casa do Senhor, você é um provedor, você é uma resposta. Né? Você não está esperando receber. Essas últimas semanas... na verdade, o último ano, se eu contar o último ano, tem sido um ano muito difícil para mim, especificamente na área financeira. Um ano muito difícil. Talvez o mais difícil que eu já vivi. E Deus, ele continuamente vem falando no meu coração para que eu mude a perspectiva de alguém que está esperando uma resposta, de alguém que está esperando um resgate, de alguém que está esperando algo do além, algo do céu, algo aparecer, para me tornar alguém que é a resposta. Mas Deus, como é que eu faço para ser a resposta se eu mesmo estou precisando de ajuda? Se eu mesmo estou na pior, se eu mesmo estou... Como que eu faço? Né? E Deus, ele tem me levado a declarar. Eu sou um provedor. Eu sou a resposta. Eu não sou um peso, eu sou a resposta, eu sou a solução. Né? E é impressionante como que isso tem mudado na minha vida de dentro para fora. E respostas acontecendo e coisas inexplicáveis. Inexplicáveis acontecendo a partir do momento que eu me posicionei em ser um provedor. Né? A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E quando a gente se posiciona em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que, que significa isso? Cumprir o papel, ser a identidade que Deus te fez para ser. Aí quando você se coloca nesse lugar, as coisas acontecem. A ordem não é assim, eu vou correr atrás de dinheiro, eu vou correr atrás de uma esposa, eu vou correr atrás de um marido, eu vou correr atrás de tudo, porque se eu ficar parado, ninguém vai cuidar de mim. Se eu ficar parado, né? Os meus problemas, só eu que... Né, mas não, a gente tem um Deus. A gente tem um Deus que no momento que a gente se coloca debaixo da vontade dele e opera debaixo da identidade que ele nos estabeleceu, as coisas começam a fluir. As coisas começam a se encaixar. E o que é que você acha que é mais forte? O que é que você acha que é mais forte? Aquilo que você pode fazer com a força do seu braço? Ou o sobrenatural que Deus pode trazer na sua vida? Aquela resposta que vem de uma pessoa que você não espera, que você não ia pensar, que você não ia lembrar dela, ligar. Né? Então, como que é importante nós nos posicionarmos de uma maneira certa? Não é o que a gente faz, mas é por que a gente está fazendo. É vindo de onde? Qual que é a nossa mentalidade por trás do que, de tudo que a gente faz? Né? A gente pode fazer a coisa certa com motivação errada. E a gente pode fazer a coisa errada tentando acertar. Né? Mas uma coisa é certa. A gente precisa alinhar o nosso coração ao que é a real identidade que Deus tem para nós. Amém? Então, com isso, pode trazer seus dízimos, suas ofertas, por favor. Amém. Bom dia a todos. Isso, boa. A luzinha, né? Valeu. Tem alguém que está nos visitando aí hoje? Acho que não, né? Todo mundo de casa. É, pessoal, no sábado, dia 23 de agosto, para quem ainda não se inscreveu, a gente vai ter a reunião de casais, tá? Com meu pai, com minha mãe. É, a gente vai ter uma reunião bem bacana aí, direcionada para quem está namorando ou já é casado. Então, né, vamos ter aí alguns comes e bebes. Esse programa que vai ser uma data especial, muito legal, de alinhamento também, né, o novo momento da nossa igreja. Então, vai ser algo muito bacana. Tá? É, fora isso, acredito que a gente não tem nenhum outro aviso. Vou chamar aqui o pregador da manhã, sou eu. Isso aí. Hoje eu queria falar sobre fake news. Quem aqui sabe o que é fake news? Hã? Todo mundo deveria saber, né? Mas tem uns que não sabem, não. Eu vou te provar. Tem uns que não sabem. A gente pode pensar que fake news é simplesmente uma mentira, né? Mas o que é mais perigoso? Uma mentira deslavada ou uma mentira que parece com a verdade? Né? Por quê? Porque a mentira que parece com a verdade, ela convence, né? Ela parece que é a verdade e aí você acaba acreditando nela. E às vezes é igual a gente estava falando, você faz a coisa certa com motivação errada. Né? Qual que é o principal objetivo do nosso inimigo? Vamos lá. Todos nós aqui somos cristãos, a gente sabe ali o básico. Né? O básico. Então vamos dizer, você sabe que você não pode matar, você sabe que você não pode roubar. Né? Você sabe que essas coisas absurdas, né? Você não pode fazer. Mas e falar a verdade num momento inadequado com uma motivação de colocar uma pessoa contra a outra? É sutil, concordo? É muito sutil. Não, mas eu falei a verdade. A pessoa tinha que saber, ela faz o que ela quiser com essa informação. Mas e a motivação? Né? Então, assim, fake news pode não ser sempre uma mentira. Né? Pode não ser sempre algo ali, ah, não, isso aqui... Por que que tantas fake news elas se propagam e as pessoas acham que é verdade? Porque é plausível. Né? É muito engraçado. Minhas tias, elas são rainhas de fake news. Manda negócio de grupo de WhatsApp, ó, se você comer tomate, não sei o quê, e tal, e tem uma partícula lá que mexe com seus... com as suas células, não sei de onde, e tem uma doença nova e tal, elas acreditam em tudo que vê na internet. Né? E eu não sei se é porque eu trabalho com a internet, eu estou tão acostumado a ver golpe o dia inteiro, né, que a gente fica, ao contrário, né, bem cético, não acredita em nada. Mas é muito engraçado. Falo, tia, essa pessoa aí só está querendo que você clique, porque quando você clica, ele ganha dinheiro. Então, não importa a informação que ele vai te passar, se é verdade ou se é mentira, ele só quer que você clica, porque aí ele está ganhando. Entendeu? Ele só quer que você assista o vídeo dele até o final. Essa informação não precisa ser 100% verdadeira. Claro, é uma geração de pessoas que cresceu assistindo a televisão, o Jornal Nacional, como verdade absoluta. E na internet é muito mais difícil de você saber o que é verdade e o que não é. Pelo simples fato de que você não conhece a pessoa que está ali te falando. Né? Então, quando aconteceu a primeira fake news da história? Quando? No Jardim do Éden. Exato. No Jardim do Éden. Ou seja, algo ali que tinha aparência de verdade, mas não é a expressão da verdade. Olha que interessante. Deus, ele vira para Adão e fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Tá? Qual que é o objetivo de Deus com isso? Você é um governante, Você é um protagonista. Estou te colocando como chefe disso aqui. Tá? O primeiro homem. E você frutifica. O que que o diabo fez? Ele falou assim, eu não posso mudar de assunto, mas eu tenho que distorcer o assunto. Então Deus fala, você frutifica. E o diabo fala, tá aqui o fruto. É uma mudança muito sutil, mas ela denota a mentalidade de frutificador para consumidor. Então o diabo ele quer que a gente seja dependente de algo. Ele quer que a gente não seja um frutificador, não seja autônomo, não seja, né, entre aspas, ali, autossuficiente. Ele quer que a gente seja dependente. Então, é uma distorção sutil. Mas a partir do momento em que o homem deixou de acreditar que ele é autossuficiente em Deus, que ele é um provedor em Deus, e ele depende de uma árvore que dá um fruto, e no dia que essa árvore não der o fruto mais? E aí? Né? Tem aquela história, né? Quem aprende não depende. Né? Às vezes a gente precisa aprender para não depender de pessoas, entender ali o que, é que elas fazem para não depender delas. E é exatamente isso. O diabo ele não mudou de assunto, ele ainda está falando de fruto. Ele ainda está falando, talvez, aí na nossa linguagem dos dias de hoje, de provisão, de dinheiro. Às vezes ele ainda está falando sobre o quanto você realmente depende de Deus ou não. O quanto você realmente confia em Deus. Talvez a raiz disso tudo é exatamente essa. Minar a nossa confiança em Deus. Talvez o diabo viu ali aquela criação perfeita, o Jardim do Éden, tudo maravilhoso, tudo no lugar. E ele falou, só preciso plantar uma ideiazinha. Uma coisinha que vai quebrar a confiança. Então, a mesma palavra falado com um espírito diferente pode significar o oposto. Pode significar algo completamente diferente. Então, é uma distorção, né? É você pegar uma mesma informação e dar uma mudadinha nela, que ela vai significar algo completamente diferente. E aí é muito interessante, porque quando há o pecado do homem, Deus, ele não pergunta assim, o que você fez? Para Adão, né? Ele não pergunta isso. O que você fez? Você é maluco? Oh, que loucura que você fez? Deus não fala isso. Deus fala assim, onde você está? É meio estranho, né? Você chega lá, no banheiro, seu filho desenrolou o papel higiênico todo, fez uma bagunça no banheiro. Primeira pergunta que vem na nossa mente é, meu Deus, o que, que você fez? Ninguém pergunta assim, meu filho, onde é que você está? Não é isso? Porque não faz sentido um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, perguntar onde que Adão está. Mas essa pergunta, ela quer muito mais dizer, talvez se a gente pudesse completar ela, é onde o seu coração está? É uma questão de posicionamento. Adão, entendi que você fez cagada, mas onde que seu coração está? Segunda pergunta, quem te disse? Ou seja, é uma questão de fonte da identidade. Qual que é o lugar, Adão, que você está buscando afirmação sobre a sua identidade? Porque a partir do momento que você deixou de acreditar, de confiar em Deus, você deixou de buscar a fonte da sua identidade do lugar certo. E qualquer outro lugar que você buscar afirmação e buscar a sua identidade vai ser um lugar errado. Por quê? Eu deixei de confiar naquilo que Deus falou. Deus falou, cresçam e multipliquem. Vocês são provedores. Para eu dependo de uma árvore. Eu dependo de levantar, acordar e a hora que der fome eu tenho que ir lá buscar uma árvore. Buscar um fruto numa árvore. Entendeu? Então é, onde você está, Adão? Onde você está com a sua cabeça? Onde que está o seu coração? E número 2, quem te disse? Né? É muito difícil, como eu estava falando, é muito difícil enganar uma pessoa com uma coisa que é completamente irreal. Mas é muito fácil você pegar uma coisa real e distorcer Como que a pessoa enxerga aquilo? Você colocar uma lente. É muito difícil eu te falar que essa cadeira é rosa. Mas é muito fácil eu falar, tá vendo essa cadeira? Cuidado que o pé dela tá bambo, se você sentar você vai quebrar. Mesmo que ela esteja 100%. Por quê? Pode ser que eu não tô vendo e o pé dela realmente tá bambo, o parafuso tá solto. Concordam? Então consigo falar uma mentira e deixar essa mentira entrar de uma maneira sutil. E quantas vezes a gente acredita? Quantas vezes a gente engole? Quantas vezes o diabo vem trazendo? Ó, você pode confiar em Deus. Mas assim, toma cuidado. Toma cuidado. Né? Existe uma inversão de prioridades, eu acho assim, hoje. A gente tende a corrigir um comportamento primeiro. Né? Adão, ele realmente cometeu um erro. Deus, ele não estava preocupado em tratar o comportamento do Adão. Adão, você não pode mais mexer nessa árvore, esse comportamento é errado. Mas Deus, ele falou, Adão, eu estou preocupado com onde seu coração está, porque se o seu coração estiver no lugar errado, você vai buscar a sua identidade lá do inimigo. Você não vai buscar a sua identidade do lugar certo. Né? Existe uma inversão na ordem dos fatos. Então, o comportamento ele é consequente. Uma criança, quando ela está aprendendo, ela não erra porque ela quer. Ela está aprendendo. Né? Está aprendendo. Às vezes, na melhor das boas intenções, né? Ela está ali, papai, fiz uma pintura linda para você. Aí você vai ver o que aconteceu para essa pintura acontecer, né? Para ela existir. Né? Mas a gente, como pais, a gente vai olhar o quê? A pintura ou a bagunça? Né? E, cara, nós somos filhos, a gente acha que a gente está isento disso, que isso é coisa de criança. Nós somos filhos que estamos constantemente fazendo bagunça. Nós, como filhos de Deus, estamos constantemente fazendo bagunça. Só que Deus, ele é tão misericordioso que ele está... Mas olha só que bonitinho esse meu filho. Só. Que cara bacana. Olha o que ele fez aqui. O cara destruiu tudo, fez um monte de besteira, mas às vezes uma coisa... Deus prefere olhar uma coisa que você acertou do que 20 coisas que você errou. E qualquer pai aqui vai falar a mesma coisa do seu filho. Né? A gente fica cansado o dia inteiro correndo atrás de menino. Imagina o Lucas e a Gabi correndo atrás de três. Mas na hora que você vai dormir, todo mundo dorme, você fica com saudade. Na hora que vai dormir, eu lembro quando a Celine nasceu, assim, os primeiros dias, a hora que ela ia dormir, a gente morto de cansado. Mas a primeira coisa que fazia, a hora que deitava na cama, era abrir o celular e começar a ver foto. Né? Porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Muitas vezes a gente encara a nossa vida como um caminho. E Deus, ele tem interesse que você vá para a direção certa. Só que tem uma coisa. Você estar indo na direção certa não quer dizer que você está indo para o lugar certo. Vocês concordam? Por exemplo, se eu estiver indo aqui para o Rio, tá? 0,40. Aí a 0,40 ela começa no Rio e vai até Brasília. E ela passa por Belo Horizonte, certo? Não é isso? Se eu estiver na 0,40, querendo ir para o Rio e pegar o sentido Brasília, eu estou na direção certa, só que no sentido errado. Talvez a melhor coisa que pode acontecer para mim, metaforicamente, é meu carro quebrar, furar o pneu. Porque quanto mais eu acerto em algo que não é bom para mim, quanto mais eu sou bom, quanto mais eu me desenvolvo em coisas que não fazem bem para mim e não estão alinhadas com a identidade de Deus para mim, pior é. Certo? Cara, eu conheço um cara muito bom e tal, o cara é um excelente empreendedor, só que ele vende droga. Qual que é a melhor coisa que pode acontecer na vida desse cara? Talvez é ser preso. Porque talvez ele está o quê? Na direção certa, no sentido completamente oposto. Né? Eu estou trazendo uma ilustração absurda, obviamente, mas para que vocês entendam o ponto. E às vezes o diabo ele quer deixar você na direção certa. Não, deixa aí, o cara está na direção certa. Só que na hora de você acelerar o carro, você está de marcha ré. Mas você está de marcha ré aqui, ó, sapecando, estou indo rápido, estou indo bem, minha velocidade está aumentando, show de bola. Parece que está tudo bem. Só que você está indo para Brasília, você não está indo para o Rio. E talvez a melhor coisa que possa acontecer na sua vida nesse momento é seu pneu furar, seu motor quebrar. Que pelo menos, metaforicamente, você vai parar de se afastar do local correto que Deus tem para você. Você tem os recursos certos. Você tem as condições certas. Nesse momento que você quer ir para o Rio de Janeiro, mas você está na direção de Brasília, talvez você tenha uma Ferrari, é a pior coisa que pode acontecer. Porque você vai muito rápido na direção errada. Ter uma estrada boa, asfaltada, duplicada, talvez pode ser a pior coisa que pode acontecer. Porque isso está te levando mais rápido e mais rápido para a direção errada. Ou melhor, para o sentido errado. Né? E muitas vezes a gente acha que Deus ele tem que tirar os problemas da nossa vida. Não, a gente, eu estou vivendo um momento bom aqui, cara, não tem nenhum problema, está tudo dando certo, está tudo bacana, está tudo ótimo. Cara, dá uma parada para pensar e revisa a sua vida aí, porque grande chance de você estar indo no sentido errado. Quando não tem nada de dificuldade na sua vida, nada dando errado, nenhuma resistência. Pode ser que você está de Ferrari, de ré. Né? E você está feliz porque você está de Ferrari, numa estrada boa. Agora que eu boto 300 por hora aqui nesse negócio. Só que talvez isso é a pior coisa que pode estar acontecendo para você. E o diabo, ele quer te deixar enganado. Não, deixa ele, está acelerando. Cabelos ao vento, né? Ferrari conversível lá, ó. Bora, tá sendo maravilhoso. Só que a cada minuto que passa, você está se afastando mais. Eu acho interessante, ali em Jeremias 17, versículo 5, fala, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará em lugares secos de deserto, na terra salgada e inabitável. A questão, às vezes, não é... O problema não é que você confia nas pessoas erradas, talvez. Mas o problema é a gente ter uma perspectiva, ter uma ótica de que aquilo está correto. Então, mais uma vez, o problema nem sempre é o que você faz, mas por que você faz. Baseado em que você tomou aquela decisão de fazer aquilo. Né? Maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço. Né? Resolve as coisas na força da carne, na força do seu próprio braço. E aparta o seu coração do Senhor. Né? Então, uma sequência. O homem, ele confia no homem, ele faz da sua carne o seu braço, e aí, consequentemente, ele aparta o seu coração do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Às vezes, os nossos problemas eles não vêm de uma mentira, mas vêm de um engano, vêm de uma presunção que nós somos capazes de resolver com a força do nosso braço. Mas, Deus, eu já estou na estrada boa, já estou com um carro bom, agora é só eu acelerar. É só eu acelerar. Está tranquilo. Né? Ali no versículo 7 e 8, né? Aí começa falando: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que doideira. A Bíblia começa com Deus falando: ó, vocês vão governar, crescer e multiplicar. Aí vem o diabo e fala assim: come aqui desse fruto. Precisa confiar em Deus, não, que a árvore está cheia de fruto. Só que a gente se esquece que a vida ela é feita de ciclos. Então você tem ciclos de bonança, de fartura, você tem ciclos de escassez, né? E é impressionante o que a palavra fala. Ele não receia quando vem o calor, né? O que que é o calor para uma planta? É prejudicial, né? Ela depende daquele sol, mas em excesso aquilo pode matar a planta. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quantos querem viver isso? No seu pior ano você ainda não deixa de dar fruto. No seu pior momento você ainda não deixa de ser um provedor, você ainda não deixa de trazer resposta, de ser resposta. Você não se perturba. Quantos aqui, eu falo para mim, isso aqui é uma pregação para mim, quantos aqui se deixam perturbar? Né? E vamos falar da lógica. Se todo mundo está aqui, eu creio que todos aqui creem que Deus é Deus. Então vamos falar de lógica, né? Com essa premissa bem baseada na fé. Então, a partir de uma premissa baseada na fé, a gente vai tentar traçar uma lógica. Mas se Deus é Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, o que é o medo? O medo é loucura. O medo ele não faz sentido. Você perder a sua paz, você se perturbar, é maluquice. Peraí, eu sou filho de Deus. E Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é o dono do ouro e da prata, é o provedor. O que é o medo? O medo é loucura. Agora, você ia ter esse mesmo medo se seu pai fosse milionário? Se você tivesse um provedor humano ali, mais palpável, que você liga: ó, tô precisando de um pix aí. E quantas vezes a gente rebaixa Deus abaixo de um nível de alguém terreno, só porque a gente acha que essa pessoa pode resolver nossos problemas? Quantas vezes a gente morde a isca de enxergar Deus com os olhos errados? Enxergar Deus de uma perspectiva mundana e terrena, sendo que Deus está o tempo todo falando assim: meu amigo, para, calma, vem aqui em cima. Agora que você está aqui em cima, olha lá para baixo, olha a perspectiva que eu tenho. Olha como é que é diferente. Quantos aqui já subiram num prédio alto, né? Você está acostumado ali a andar pela rua, e aí um belo dia você sobe lá no 20º andar e olha para baixo. Você vê as pessoinhas pequenininhas andando lá embaixo. Isso é um retrato da perspectiva que Deus tem para nós. Não de um olhar distante, não de um olhar que não está ali identificando quem que é quem e tratando cada um como filho, não, mas de um olhar que vê tanto o espaço quanto o tempo de uma forma ampla. E quando Deus ele já viu a sua vida até o final, do início até o final, já viu a sua trajetória do início até o final, talvez tudo que você está vivendo faz perfeito sentido para quem tem uma ótica divina. Mas não faz nenhum sentido para quem tem uma ótica humana, se você olhar só para aquele momento, só para aquele lugar. O convite hoje é para que a gente possa se alinhar a uma perspectiva divina e tentar enxergar como Deus nos enxerga. Deus não te enxerga como coitado. Deus não te enxerga como alguém incapaz. Mas Deus está aqui, pelo amor de Deus, meu filho, acorda. Acorda. Porque eu estou precisando de você para ser resposta. Eu estou precisando de você para alcançar aquele cara da sua família, para alcançar aquele cara do seu trabalho, para ser resposta para ele, para que ele também entenda isso e seja resposta para outros. Talvez o problema da nossa sociedade hoje é que está todo mundo querendo sugar, está todo mundo querendo receber. Cadê meu benefício? Cadê meu dinheiro? Cadê o que todo mundo vai dar para mim? Eu quero ser servido. Se a minha necessidade não é atendida, eu fico chateado. Ah, eu vou cancelar essa pessoa, porque ela não supriu a minha expectativa. Só que para cada 100 pessoas querendo só consumir, querendo só sugar, tem um querendo ser resposta, querendo ser provedor. E a pergunta que eu tenho hoje é: quando que vai ser você? Quando? Quando que a gente vai parar de depender, de ser coitado, de esperar quando os planetas se alinharem e alguém vier me ajudar? E você vai tomar o seu papel e virar um protagonista e falar: não, eu não sou a fonte, Deus é a fonte, mas eu sou o canal. Eu vou me posicionar como um canal. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Esse homem, ele tem uma perspectiva dele mesmo a partir de Deus. Ele não fica com aquela expectativa: Deus, me ajuda. Não, ele já se posicionou antes. Por isso que Deus fala: Adão, onde que você está? Em qual momento, Adão, que você esqueceu que você era governante, que você esqueceu que você foi feito para multiplicar e para frutificar? Em qual momento que aconteceu essa transição que você achou que você dependia de uma árvore? Qual foi esse momento? Onde que você está, Adão? Talvez Deus te faria uma pergunta diferente hoje, mas com essa mesma conotação. Para cada um aqui hoje, pensa bem. Qual que seria o ponto que Deus chegaria para você e falava assim: meu amigo, Zé Ricardo, qual que foi o momento aqui que você esqueceu que eu que sou Deus na sua vida? E que você acha que talvez o trabalho do seu braço vai, né, suprir isso de uma maneira maior? Qual seria a pergunta que Deus te falaria hoje? Qual que foi a troca que talvez a gente permitiu acontecer na nossa vida? Para a gente viver ocupado, atarefado, tenso, receoso. E quando foi que a gente deixou tudo isso entrar? Não é? Quem aqui queria viver em paz? Em paz? Realmente, assim, de você pensar assim e não ter um problema na cabeça para você pensar. Não é que você não tenha um problema, né? Não é que você não tenha nenhum problema. Todo mundo sempre vai ter problema. Mas quem é que queria que esse problema não te afetasse da maneira que te afeta? Que na hora que você deitasse a sua cabeça no travesseiro, isso nem viesse à sua mente. Isso não é uma utopia. Isso é um posicionamento. Isso é um lugar em Deus. É, eu vou me posicionar da forma que Deus me enxerga, da forma que Ele me criou para ser. Portanto, todos esses problemas são menores do que eu. Né? É uma questão de perspectiva. Não é uma questão se o problema é grande ou pequeno. Eu conheço empresários. Eu tenho um grande amigo que, há 3 anos atrás, ele, sem mais nem menos, a empresa dele rodando, ele sofreu um prejuízo de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Talvez isso é o dinheiro de uma vida. Talvez muitos não vão nem passar por esse dinheiro na sua mão na sua vida inteira. E ele pegou, claro, é um baque, obviamente, estou falando que isso, né, é fácil, mas ele pagou. Resolveu e hoje o cara está mais rico do que antes. É uma questão de perspectiva, pode ser que isso destrói a vida de alguém. Pode ser que isso constrói. Né? Eu lembro quando eu comecei, eu tinha um negócio de passagens aéreas, milhas e tudo. E aí eu tava ali bem no inicinho, né, entendendo ali como é que funcionava as coisas. E aí eu lembro que teve uma pessoa que chegou para mim, ó, Natan, eu vou querer aquela passagem aérea e tal. Só que era uma passagem aérea muito cara, internacional, várias pessoas. E eu ia precisar investir um dinheiro para comprar as milhas para poder vender a passagem. E aí eu lembro que naquele momento eu peguei o limite máximo do meu cartão de crédito, não sei se era 20, 30 mil reais, parcelei de 12 e falei, a pessoa me confirmou, falei, vamos lá, né? Fiquei frio na barriga, comprei as milhas, quase 30 mil reais lá de milha. E assim, nessa época eu ganhava 3.500 reais morando lá em São Paulo, então aquele dinheiro era relevante para mim, bem relevante. Passou 15 minutos, essa pessoa me liga, Natan, nós tivemos um problema aqui, não vamos mais poder fazer essa viagem. Eu falei, rapaz, não fala um negócio desse comigo, não. É, não, infelizmente, tá, a gente teve um problema aqui, você me desculpa, eu tinha te confirmado, mas nós não vamos poder viajar. Aquilo ali poderia ter me quebrado, com certeza. Naquele momento ali poderia ter me quebrado. Sabe o que aconteceu? Eu falei, rapaz, se essa pessoa ia comprar essa passagem na minha mão, alguma outra pessoa pode querer. E eu comecei a pegar, agora eu tô lotado de milha, né? Tem que vender essas milhas. Eu sei que aquela dificuldade que eu passei, ela me abriu tantas portas, porque aí eu postei no Instagram, gente, tô com milha, quem precisar de passagem, não sei o quê. Aquilo ali meio que construiu o meu negócio, porque eu não tinha cliente. Eu só tinha aquela pessoa. E eu fiz a operação toda pensando só nela. A partir do momento que eu precisei dar um jeito naquelas milhas, eu comecei a postar no Instagram e mandava no WhatsApp, tô com promoção aqui, viagem para os Estados Unidos, parcelo, não sei o quê e tal. Quando eu vi, em uma semana eu vendi tudo, com lucro. Eu falei, hoje tem um negócio aqui, dá para ganhar dinheiro aqui. E às vezes a nossa maior dificuldade, aquele baque, é algo que Deus olha lá de cima e fala, que bom que ele entendeu. Ou então o diabo está olhando e falando assim, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, destruir ele. Não é? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a nossa maior força vem da nossa maior dificuldade. E tudo é uma questão de perspectiva. Se você parar para pensar, talvez hoje eu olhe para trás e pense, peraí, naquele momento de dificuldade, como é que é a forma que Deus enxerga isso? Primeiro que o valor para Deus é irrisório, não existe. Né? Deus é dono do ouro e da prata. Isso aqui não dá nem 100 gramas de ouro. Né? A grama do ouro está quanto? Está 500 reais? 100 gramas de ouro já dá 50 mil, né? Então, não dá nem 100 gramas de ouro. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Como é que Deus enxerga essa situação? Será que ele está... Né? Será que a gente talvez olhe e fala, Deus, você é maluco, olha a situação que você me botou. Meu Deus, como é que você permite uma coisa dessa na minha vida? E Deus está aqui, eu estou vendo se eu consigo dar um empurrão nesse cara para ele prosperar. Às vezes a gente, como pai de criança, essas perspectivas vão ficando mais claras. Às vezes você dá uma dificultada, não sei você, mas eu faço isso às vezes, dá uma dificultada na Celine para ela escalar num brinquedo, para ver se ela vai vencer, se ela vai ter aquela garra. Vou dar uma dificultada ali no quebra-cabeça dela para ver se ela acha o erro. Mas a gente faz isso com um bom coração, porque você quer que seu filho se desenvolva. Você quer que desde uma idade, né, tenra, ele tem ali um mínimo de perspectiva de solucionar problemas, de tentar ver uma solução alternativa, não é? Quanto mais Deus, que é dono de todo conhecimento, e que vê a nossa vida com a perspectiva do céu. E às vezes a gente fica muito preso numa dificuldade que a gente está vivendo, sendo dependentes, esperando que alguém venha resolver nosso problema. E Deus está colocando em nós uma perspectiva de ser resposta, uma perspectiva de ser um provedor, de ser a solução, de não esperar uma solução, de não orar, Deus me abençoa. Deus está olhando lá de cima pensando, meu Deus, esse cara está orando o quê? Eu já abençoei ele. Eu já abençoei, eu já fiz tudo. Está pronto. Não é uma questão se eu vou te abençoar ou não, meu filho. Eu já te abençoei. Agora, a pergunta é, o que você vai fazer com essa bênção? Não é isso? O que você vai fazer? Você vai botar a bênção debaixo do colchão e chorar igual um perdedor? Ou você vai fazer alguma coisa com isso? Então, todo o objetivo de Satanás é distorcer a nossa identidade. A verdade de Deus é, eu os abençoo para que vocês frutifiquem. O fake news do diabo, vocês comem fruto para serem abençoados. Ou seja, é sempre uma bênção que vai chegar e nunca chega. É sempre algo que eu ainda dependo, que eu ainda preciso. É uma inversão de frutificadores para consumidores. O diabo ele não mudou de assunto, ele está continuando falando de bênção e de fruto. Mas ele mudou a natureza da relação com essas coisas. A natureza, a maneira com que nós nos relacionamos com dinheiro, com família, com prosperidade, com relacionamentos, com trabalho. Qual que é a perspectiva que nós temos de cada aspecto da nossa vida? Você é um cara que trabalha para sobreviver? Ou você é um cara que trabalha para ser resposta e para trazer algo para a mesa, para aquele ambiente de trabalho, para aquela empresa? Você é uma pessoa que está numa posição de depender, de receber, vou fazer tudo certinho aqui, mínimo possível para ser salvo, para me livrar do inferno. Só quero me livrar do inferno, que eu não quero queimar pela eternidade, não. Mas que perspectiva porca do reino de Deus. Mas se o diabo conseguir te convencer dessa perspectiva, nós vamos ser uma igreja que está simplesmente fugindo do inferno. E depois que entendeu que já se livrou, está ótimo, não faz nada. E aí você se pergunta, por que sua vida está tão fácil, está tão tranquila, não tem problema? Está indo. Né? A gente se pergunta, ah, por que está tudo tão bem? Porque simplesmente porque você não está fazendo nada. As coisas não darem errado na sua vida não é uma perspectiva de sucesso. Não dar errado é porque pode ser que você não está fazendo nada. Quem não faz nada não erra em nada. Né? E quem faz muito... Quem lidera muito, quem empreende muito, quem começa muitos projetos, quem tem muitos filhos, né? Quem se expõe às nuances da vida mais, vai errar mais. E não quer dizer que porque você comete muito mais erros, que você é muito pior. Não. Só existe uma maneira de se acertar. É cometendo os erros, entendendo o que você fez, para não repetir esses erros e na próxima vez você acertar. Concorda? Né? Se eu te falar, ô Lucas, preciso que você tire essa cortina ali. Talvez a primeira vez que ele tirar essa cortina vai fazer um monte de coisa errada, vai parafuso vai sair da laje. Agora, a hora que for a 50ª cortina que ele está tirando de um lugar, ele já vai saber, ó, não posso puxar dessa maneira, porque se for assim... A bucha sai, e aí isso vai fazer ali o buraco alargar, e eu vou perder esse buraco. Enfim, você já vai todo maceteado. Já vou aqui com óculos de proteção, porque na hora que eu puxar ali o pozinho do cimento, vai cair no meu olho. Só que na primeira vez o pó caiu no olho dele, na segunda ele puxou errado, rasgou a cortina, na terceira. Só que cada vez que ele está fazendo, ele está aprendendo, né, aperfeiçoando. isso aqui é mais um erro que eu não vou cometer. E quantos de nós tem muito medo de errar? Só que talvez errar é a melhor coisa que pode acontecer no seu momento. Talvez se você estiver indo de ré para Brasília, a melhor coisa que pode acontecer é seu pneu furar. Né? Claro que Deus preferia que você entendesse mais rápido e pegasse um retorno e fosse para a direção certa, para o sentido certo. Mas às vezes precisa de acontecer problemas na nossa vida, situações inesperadas que nos tiram da zona de conforto para que a gente caia na real e mude a nossa perspectiva. Amém? Então Deus ele não vem para restituir aquilo que a gente perdeu. Deus vem para nos redimir de pensar que nós somos perdedores. Tá? Deus não veio recuperar algo que você perdeu. Deus veio mudar o seu pensamento de achar que você perdeu. De achar que você é um perdedor. Quantos entendem a diferença? Você não está aqui para, Deus, me dá de volta tudo que eu perdi, tudo que tomaram de mim. Não, Deus quer que você entenda que você é a fonte. Tudo que você perdeu, se quiser, você faz de novo. 5 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais. E não só para você, mas para quem está à sua volta. Você se torna a resposta. Até para quem te tirou de você, para quem roubou de você, você pode ser resposta. Amém? Lá em João 3:3, Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos chega falando para Jesus, Jesus, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez a gente pode mudar um pouquinho essa pergunta e pensar assim, Deus, Jesus, o que, que eu faço para me livrar do inferno? Né? O que, que é a sutileza ali de uma pergunta? Jesus, o que, que é o mínimo? O que, que eu tenho que fazer para ganhar o ingresso do céu? E aí Jesus entendendo, né? Que Jesus era muito sagaz. Então, meu filho, na verdade é o seguinte, não é o que você tem que fazer, só se você nascer de novo. Só se você voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Por quê? A gente está pensando que vai chegar uma solução. Que a gente vai ter um ingresso ali, vai ganhar o acesso e resolveu. Mas Jesus, ele quer trocar a nossa perspectiva, a maneira com que a gente enxerga as coisas. Ou seja, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser feito de novo. Deixa Deus te quebrar. Deixa Deus quebrar. Né? Você não precisa fazer alguma coisa. Não precisa. Só deixa Deus te fazer de novo. Né? Ressignifica a sua história. Deixa Ele trabalhar em você. Amém? Então, nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria realmente te convidar a se libertar das expectativas, né? Das expectativas que você tem, que as coisas aconteçam, que seja feito a você. Mas a gente precisa desenvolver uma perspectiva de como Deus nos enxerga. Como Deus olha para nós. Amém? Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo dia de hoje. Eu oro a Ti, Pai, de todo o meu coração. Que o Senhor possa nos mudar de dentro para fora. Que a gente possa nascer de novo. De uma perspectiva celestial, Pai. Deus, eu oro a Ti de todo o coração, Jesus. Deus, não nos deixe achar que nós somos perdedores, nós somos coitados, só esperando alguma coisa acontecer, alguém vir nos resgatar. Não foi essa perspectiva que o Senhor teve quando o Senhor enviou o Seu Filho. Mas a Sua perspectiva foi muito mais de nos fazer entender quem nós somos realmente. Nos lembrar de qual é a nossa real natureza. E eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor nos criou para governar, o Senhor nos criou para ser resposta, para ser provedores, para ser pessoas que não vão depender, mas vão ser pessoas que vão produzir, que vão prover, que vão trazer à mesa. Deus nos livra de ser as pessoas que vão simplesmente sentar à mesa para comer e nos torna pessoas que vão sentar à mesa para trazer algo do céu, trazer algo de valor, trazer algo do seu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, Pai.